Parashat esta semana, Parashat Vayera. Parashat conta no início como Abraham estava sentido 3 dias depois do Brit Milá, que não estavam vindo visitas, a chance de propósito para não dar trabalho para ele, mas de qualquer forma ele sentiu uma grande falta disso. E Hashem então fez aparecerem 3 anjos como seres humanos, e eles vieram visitar Abraham, e Abraham recebeu eles muito calorosamente. A Torá conta como ele fez as melhores atitudes para servir para eles. E eles deram notícia. Um deles veio especialmente para curar o Abraham, e o outro veio especialmente para dar uma notícia que eles vão ter um filho, Isaac, exatamente daqui a 1 ano. Depois disso, 2 foram embora de lá para Sodom, para destruir Sodom. Na verdade, não é só Sodom, são 4 cidades. Sodom, Amorá, Admá, Tvoim, são 4 cidades que foram destruídas. E um deles foi embora, que acabou a missão dele, ele veio apenas para avisar o Abraham e a Sarah que teriam um filho. Esses 2 foram, e a Torá conta como Hashem disse para Abraham: não posso ficar sem te informar o que eu vou fazer. E ele fala então para Abraham que ele vai destruir Sodom, e o Abraham tenta rezar, tenta impedir que isso aconteça, e ele não consegue. Depois disso, eles vão visitar o Lot, e a Torá conta como foi aquela noite, muito bagunçada lá na cidade, umas pessoas de fato eram extremamente malvadas e já tinham transformado a natureza deles para serem pessoas malvadas. E no dia seguinte, assim que amanheceu, a cidade foi completamente destruída. Mas a Torá conta como as filhas do Ló, que estavam fugindo com ele, acharam que o mundo inteiro acabou, não percebendo que só aquela cidade, e resolveram ter relações com o pai para poder ter uma continuidade para o mundo. As senhoras acharam, elas tiveram 2 filhos, cada uma teve 1, que se transformaram em pais de 2 grandes nações, Amon e Moab, e mais para frente nós vamos encontrar eles na história. Depois disso, a Torá conta como Abraham foi morar na terra de Gerar, e como Abimelech raptou a sua esposa Sarah. Depois Deus apareceu num sonho, falou para Abimelech o que está fazendo, e ele acabou devolvendo a Sarah. Depois disso, a Sarah de fato engravidou do Abraham e teve seu filho Isaac. E a Torá conta como o mau exemplo do Ismael ao lado do Isaac. A Sarah não estava muito contente e mandou embora, falou para Abraham mandar embora a Hagar e o Ismael. O Ismael ficou doente no caminho, estava quase morrendo, e apareceu um anjo e deu um lugar lá onde tinha um poço d'água no meio do deserto, e assim o Ismael teve água para beber. E depois disso a Torá fala como ele cresceu e virou um grande bandido no deserto. Depois a Torá conta como o Abimelech, depois de tudo isso, o Abimelech e o Sihon, o seu general, foram até o Abraham, e ele falou: puxa, Abraham, eu estou vendo que você é uma pessoa muito bem sucedida, Deus está o tempo todo te ajudando. Primeiro, você teve aí uma batalha no passado, 4 com 5 reis, você ajudou, venceu, e depois foi reaver o Lot, que foi capturado. Estou vendo que Deus está com você. Depois você já teve um filho na velhice. Você saiu ileso da região de Sodom. Vamos fazer um trato, um pacto. E é um pacto que durou muitos e muitos anos. Vamos fazer um pacto que os seus descendentes não vão fazer nada de mal para os meus descendentes. Assim eles fizeram de fato, e muito mais para frente teve problemas sérios na hora de construir o Beit HaMikdash. Eles não podiam lutar contra as pessoas que moravam onde seria construído o Beit HaMikdash, porque eles eram descendentes de Abimelech, que cumprir o trato, o tratado de paz. E o Davi então teve que pagar, comprar o terreno. Depois disso, a Torá conta, última coisa que a Torá termina, contando sobre o famoso décimo teste de Abraão Avinu, que ele tinha que levar o seu filho para o altar. Interessante, no comecinho, Torá fala que Deus queria destruir Sodoma, não dava mais. Olha aí, são quatro cidades. Sodoma, Amorá, mais Luiz. Quatro cidades, chamamos pela principal. Exatamente. Gomorra é Amorá. Ou melhor, Amorá é Gomorra. É, a Torá, então, fala como Deus fala, Vashemamar, Deus falou, Mechapeani, meu Abraham, eu vou esconder do Abraham o que eu vou fazer? Não. De Abraham, ele é goiador. Abraham vai ser um grande povo. E todos os povos vão ser abençoados por intermédio dele. Porque eu gosto dele. Por que eu gosto dele? Porque ele é uma pessoa que vai instruir os seus filhos, a sua família, para seguir o caminho de Deus. Por que Deus foi informar o Abraham o que ele estava fazendo? Será que está falando? E ele está dizendo, Deus está falando que eu vou esconder dele, mas o Abraham isso, o Abraham aquilo. Está bom, Carly, objetivamente, por que Deus tem que revelar para Abraham? Dizem nossos sábios, Deus queria mostrar para Abraham, indicar para Abraham, reza por ele. Ele deu uma brecha. Abraham, eu vou destruir. Queria ver qual a reação do Abraham. Dá uma chance para Abraham rezar por aquela cidade. E de fato, o que Abraham faz logo em seguida? Começa a falar a Deus. Vai ao mar, ele falou, ah, que espeto ali que não é caça, acho que vai matar Sabiquim, junto com o Ressaim, junto com o perverso. Talvez tem 50 Sabiquim. Salva a cidade por causa dele. E Deus fala, não tem. Se tivesse eu salvar. São 45, 40, 30. E começou a fazer um, entre aspas, um leilão. Tentar ver, quem sabe, algum cidadão tem naquela cidade. Quando chegou em 10, Deus falou, não tem 10 também. Aí ele já percebeu, esquece, não tem jeito. Se com 8 cidadãos, Noa, esposa, três filhos, três noras, Deus não salvou o mundo, vai salvar agora a cidade por menos, não dá mais para brigar, não tem mais por que rezar, e de fato Abraham parou. Então dizem nossos sábios que Deus queria ouvir essa fila, por isso Deus falou a Abraham, eu vou destruir isso, não. Mas aí surge uma pergunta, semana que eu estava estudando, Deus sabia que não tem 50 sabiquim. Deus sabia que não tem 40, não tem 30, não tem, não tem 10. Para que incentivar o Abraham a rezar? Mais ainda, o Abraham rezou. Adiantou? Não adiantou. Então Deus vem e provoca o Abraham para rezar para ele quando nem adiantou essa reza. Para que o Abraham rezou? Aqui Deus forçou e demonstrou para ele, oh, você tem que rezar. Para quê? Não funcionou. E Deus sabia que não vai funcionar. O Beit Av explica que, na verdade, aqui a Torá está nos dando uma lição muito, muito forte e muito importante. Abraham foi e rezou. E agora não faz diferença se funcionou essa reza ou se não funcionou essa reza. O que Deus queria não era salvar Sodoma. Se Deus quer salvar Sodoma, ele salva sozinho e pronto. Deus queria afilar do Abraham. Por que Deus queria afilar do Abraham? Porque o Abraham cresceu depois dessa fila. O Abraham observando o que está acontecendo. Abraham tendo pena de pessoas que não mereciam pena. Abraham vai rezar por um bando de bandidos. Pessoas sem escrúpulos. Se você olhar lá na Guimarães, na Serra de Sanhedrin, agora conta o que faziam nessa cidade. Era coisa absurda. Abraham vai rezar por esse tipo de pessoas. Sim. O Abraão naquele momento viu que Deus está falando é para rezar. Abraão foi e com pena começou a rezar e não parou. Ele rezou por 50 e se não tem 50, mas Deus. Olha só as palavras de Abraão. Abraão fala, depois que ele diz que não tem 50, Deus fala que não tem 50, então Abraão fala, Ulai, talvez tem 40, depois ele fala, Nai, Hashem, Vadadera, Deus não fica bravo comigo, mas deixa eu falar mais uma vez, talvez tem 30, depois Abraão fala de novo, Deus, só mais uma vezinha, não fica bravo comigo, mas deixa eu te pedir, talvez tem 10. Essa pena que Abraão teve naquele momento, essa fila do fundo do coração elevou o Abraão. E é isso que a Torá quer nos ensinar. A Torá quer nos ensinar que muitas vezes acontece que a pessoa precisa rezar por alguém. Que a pessoa começa a rezar por uma outra pessoa, ou por si próprio. Ele vai e faz sem mim por alguém que Deus nos livre está doente. E depois ele vê que a reza dele não foi atendida. E a pessoa fica e vira e fala, todo o teilim que eu fiz foi pro lixo. Toda a minha dedicação, toda a minha filha não valeu nada. Não. Vem o Abraão na sala e fala, está errado. A tua filha não foi em vão. A tua filha te fez crescer. Não serviu para aquilo? É outra contabilidade. Não sabemos. Mas dizer que a tua filha foi em vão, não é verdade. A sua filha foi muito boa. A sua filha fez você crescer. A sua filha fez tanto você se elevar, se aproximar de Hashem, aumentar sua pena pelos outros, aumentar sua caridade, aumentar sua bondade. Essa filha te fez crescer. O judaísmo não é medido e não mede as coisas pelo resultado. A Torá mede os nossos esforços. A pessoa se esforçou, é isso que Deus esperava dele. Como está escrito no Pirkei Avot, Lefum Karadra. Conforme o esforço que a pessoa tem, vai ser a recompensa dele. A recompensa não é que você conseguiu fazer ou não conseguiu, não é o resultado. Deus não fica olhando os resultados. A pessoa tem que se esforçar. Ele se esforçou, se dedicou. Tentou de todos os jeitos. No final não deu. Isso é outra história que não deu. Você se esforçou, você se dedicou. Deus viu muito bem isso. Deus viu que a tua tirá foi do fundo do coração. E vale para você. Você cresceu. Pronto. Interessante uma outra passagem que tem na nossa palestra mais para frente. Que tem a ver com o que Deus falou aqui para Abraão. Mas Iba Etahi foi naquele tempo, Vayom era Avimelech, falou Avimelech, o Sihol Sarsevaol, o seu Sihol, o seu ministro, o seu general. Ele, Abraão, lembrou para Abraão dizendo, Elohim Emchad, o qual a Sarata, você, Deus está com você em tudo que você faz. Veatai, agora, e Savali Velohim, jure aqui para mim, em nome de Deus, em Tiscorli, que você não vai ser falso comigo, o Nini com meu filho, o Nedim com meu neto, que a reza da Serafim está a mesma bondade que eu fiz para você, diz a Urashi, própria bondade, a Vimela deu terrenos para Abraão morar, de uma área para ser ligado trabalho com essa terra que você morou. Então, em troca disso que eu fui bondoso, você tem que me prometer, me jurar em nome de Deus, você não vai fazer nada de mal, não vai agir falsamente comigo, com meu filho, com meu neto, com meu bisneto, e assim vai. Você olha para um pacto desse. Estranho. Ele não é proporcional. Eu fiz bondade para você, então agora você faz para todos os meus futuros descendentes. Vamos fazer um pacto de paz. Não vamos fazer mal um ao outro. Okay? Eu não vou fazer mal com você, Abraão. Você não vai fazer mal comigo. E os seus descendentes não vão fazer mal para os meus. E os descendentes de Abimelech, não tem nenhum trato. Eles podem fazer o que eles quiserem com os descendentes de Abraão. Está estranho. Só tem um lado aqui do trato. Entre Abraão e Abimelech, e entre descendentes de Abraão, eles não podem fazer nada. E o outro lado... porque não se comprometeu. Dizer assim sobre Silent Hill, algo muito, muito forte. Ele diz, a Vimenez veio fazer um tratado de paz. Abimeleque conhecia os seus filhos, Abimeleque se conhecia, e Abimeleque conhecia Abraão e seus descendentes. Abimeleque falou, Abraão, eu te conheço, eu sei que se você vai se comprometer a fazer qualquer coisa, você vai até o fim. Eu sei que se você comprometer algo em nome dos seus filhos, netos, bisnetos e até quando você quiser, os seus netos e bisnetos vão seguir tudo aquilo que você se comprometeu. Comigo não é assim. Eu não consigo me comprometer pelos meus filhos. Esquece. Por mim, tudo bem. Meus filhos, eu não garanto nada. Diz assim, seu estado diz. Abraão Avino nem exigiu nada aqui. Ele não virou para a Vimeira e falou, Vimeira aqui, meus filhos. Porque Abraão sabia que pode a Vimeira querer até se comprometer. Não vai valer nada. Porque os filhos dele não vão seguir o que o pai pediu. Porque eles não têm esse compromisso. Esse compromisso é algo que faz parte da vida de Abraão Avino. Compromisso faz parte da educação que Abraão dá para os seus filhos. De um tratado que for, o lado de Abraão vai seguir, o lado de Abimeleque não vai seguir. Na verdade, esse fato nós vemos em toda a história. Tem um tratado de paz entre Israel e Egito. Israel está lá cumprindo item por item. Vai ver se o Egito está cumprindo. Nós somos em paz. Nós fizemos um contrato. Um lado, o lado de Abraão segue e arrisca ponto por ponto. O outro lado de Abimeleque não tem compromisso nenhum. Da onde surgiu isso? Do que nós vimos antes. Deus falou para Abraão, Deus falou, eu tenho que informar o Abraão. Porque eu tenho que informar o Abraão. Que é daqui, porque eu gosto dele e eu sei de um fato. A educação que o Abraão vai dar para os seus filhos e para a sua família que está por vir no futuro. Eles vão guardar o caminho de Deus a sorte da calma e paz para serem corretos e fazerem a justiça. Deus fala isso no começo da parasha. O Abraão é aquele que passa uma educação correta e idônea para os seus filhos. Quando ele se compromete, todo mundo vai seguir. E a prova disso nós vemos já na nossa paraxá. Quando o vovô fala uma coisa, os netos obedecem. Nós vemos na nossa paraxá no finalzinho. Abraão é ordenado por Deus, vai e leva o seu filho para o altar. E Abraão pega o seu filho, sabe quantos anos tinha o seu filho? 37 anos, não era uma criancinha de 3 anos, você leva para onde você quer. 37 anos, Abraão vira e fala, Isaac, vamos. O Isaac me perguntou onde vamos e Abraão me explicou onde vamos. E o Isaac foi. Como? Será que o filho de Abimeleque ia junto com Abimeleque? Não. Mas o filho de Abraão vai com Abraão onde o Abraão quer que ele vá. Por quê? Porque o Abraão falou, nós ouvimos. E Abraão vai com Isaac. Ele está se arriscando. Como ele consegue ir? De repente, a hora que finalmente Isaac está sabendo, Isaac vai ficar nervoso. O quê? Você está me levando para me matar? E você não me avisou nada? Mesmo se Isaac vamos dizer que aceita, Deus mandou. Mas peraí, não me deixou me preparar em casa? Isaac não tem questionamentos, não tem reclamações. E o Abraão sabe disso de antes. Ele sabe que eu posso pegar o Isaac e falar para ele, vamos, ele vai. E quando nós chegarmos lá, eu vou informar ele o que nós vamos fazer. E ele vai aceitar e não vai ter problema nenhum. Da onde vem isso? Isso vem por causa desse compromisso que o Abraão tem. Isso vem no começo da nossa paraxá, quando Deus fala, porque eu gosto do Abraão. Por quê? por causa da educação que ele vai dar para os seus.